Excelentíssimo senhor presidente, senador Cristóvão Buarque, senhores telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, é com muita alegria que informo a todos que estou viajando para o estado do Acre, onde participo neste domingo de duas missas em homenagem aos 50 anos de sacerdócio do arcebispo de Porto Velho, Dom Moacir Greque, que teve durante 25 anos o seu trabalho episcopal no estado do Acre, na antiga prelazia do Acre Porus, depois diocese de Rio Branco, e atualmente atua na arquidiocese de Porto Velho. Dom Moacir é uma pessoa muito querida dos acreanos, teve uma contribuição muito especial à formação de toda a resistência das comunidades eclesiais de base do Acre, e daí, dessa experiência, acabou se acumulando conhecimento e participação política que resultou na fundação do Partido dos Trabalhadores, de tal forma que as principais lideranças políticas de esquerda que surgiram no Acre, quase todas, de alguma forma, tiveram algum contato com o arcebispo Dom Moacir, o bispo Dom Moacir, e todos aqueles integrantes e defensores da teologia da libertação que tiveram uma grande contribuição na década de 80, principalmente no estado do Acre. Entre essas lideranças, podemos destacar o nosso ex-deputado federal Nilson Mourão, que era um seminarista e depois ficou um ativista político muito importante na nossa história política do Acre. Ele foi o primeiro candidato a governador do Acre em 1982, na primeira eleição livre e democrática para governador após o período de ditadura, né? Temos também a ex-senadora Marina Silva, que foi uma pessoa que teve um contato muito próximo com o Dom Moacir e iniciou a sua trajetória política exatamente a partir do contato com as irmãs, com o próprio bispo Dom Moacir e com as comunidades de base. E usou outras lideranças importantes que surgiram nesse processo. E também, juntamente com o Dom Moacir, acredito que vai se fazer presente o nosso pároco da paróquia de Sena Madureira, o padre Paulino Baltazari. Padre Paulino Baltazari é uma pessoa de 85 anos, com uma lucidez surpreendente, e ele acaba de me escrever uma carta, porque todas as suas andanças, as suas desobrigas pelos rios Purus, Caeté e Iaco, na região de Sena Madureira, na região de Manuel Urbano e de Santa Rosa, ele costuma fazer seu diário de bordo. Então, na medida em que o barco sobe ou desce as águas barrentas dos rios do Acre, o padre Paulino costuma escrever. E ele escreve com muita sensibilidade, ele tem um tom poético na sua escrita, e é algo emocionante de ver. Então, ele traz uma preocupação toda especial com as comunidades indígenas das nações Kulina e Kaxinawá, que vivem no Alto Purus, justamente porque algumas políticas públicas desenvolvidas, ainda que sejam com o melhor das intenções, acabam criando problemas. Por exemplo, o padre Paulino cita em sua carta a aposentadoria de indígenas, que é uma maneira de incluí-los e de possibilitar algum tipo de renda. O padre Paulino descreve como um grande problema, porque cada indígena, para receber a sua aposentadoria, tem que deslocar a um núcleo urbano. E esse deslocamento, às vezes, custa até mais que o valor da aposentadoria. E acaba que, quando eles recebem a sua aposentadoria, eles acabam tendo contato com o que é mais prejudicial para um grupo indígena, para um agrupamento, uma comunidade, que é o álcool. Há um grande índice de alcoolismo, e isso acaba gerando muitos problemas para as aldeias. E o padre Paulino apresenta proposição, a partir da sua carta, que esses pagamentos não fossem feitos nas cidades, mas encontrasse uma forma, o governo buscasse uma forma de fazer esse pagamento diretamente nas aldeias, de tal maneira que se protegesse os índios desse deslocamento para as cidades, o que é algo extremamente prejudicial para essas comunidades. E o padre Paulino faz uma série de advertências, né, sempre com muito cuidado, com muito zelo, porque ele é uma pessoa apaixonada pelo Acre, apaixonado pelas florestas do Acre, um defensor intransigente da preservação das florestas, como garantia de preservação da cultura, do conhecimento e, fundamentalmente, dos povos que habitam nas florestas do Acre e da Amazônia. E o interessante é que ele, do alto dos seus 85 anos, sobe os rios, sobe os barrancos dos rios em cada uma das comunidades que visita, faz atendimento médico, conversa com as mães índias, com as mães brancas, com os idosos. Ele acaba fazendo também aviamento de receita médica, anda com seu livro que ele próprio escreveu, e nós, quando estávamos no governo do Acre, pudemos fazer a publicação do seu livro As Plantas Curam, que ele tem uma série de instruções sobre como utilizar os remédios a partir das plantas, quais são as capacidades, propriedades medicinais de cada uma das plantas, e ele vai, a partir do conhecimento que adquiriu por esses tantos anos de andanças pelos rios do Acre, já são 44 anos que ele faz esse tipo de desobriga, então ele reuniu tudo isso no livro As Plantas Curam. E ele também tem um conhecimento de medicina, ainda que possa estar exposto ao exercício ilegal da profissão, mas é algo que ele faz com muito amor, com muita dedicação, e tem contribuído imensamente com essas comunidades isoladas que às vezes têm dificuldade de um contato com um médico, e a presença do padre Paulino é algo que tem feito muito bem a todas essas comunidades. De tal forma que a gente faz sempre um reconhecimento aqui com muito louvor desse trabalho do padre Paulino, para mostrar que é um cidadão do Brasil, né? É um nascido na Itália, viveu os rigores da guerra, se transferiu para o Brasil e se instalou exatamente no Acre e se fixou em Sena Madureira, e lá ele tem vivido intensamente a vida do povo daquelas margens dos rios Iaco, Purus e Caeté, e tem dado uma contribuição fenomenal para o fortalecimento dessas nossas comunidades, levando tanto o fortalecimento espiritual, a defesa da importância da família, a solidez que se constrói a partir de famílias famílias sólidas que possam educar bem seus filhos e possam contribuir para que a gente tenha um Acre cada vez melhor. Mas, senhor presidente, eu gostaria também de aproveitar esse meu pronunciamento para fazer uma menção toda especial à agenda que o governador Tião Viana teve esta semana aqui em Brasília, coerente com os compromissos assumidos ao longo da sua vida política. O governador Tião Viana lançou, em parceria com o governo federal, o programa Acre Sem Miséria, com o objetivo de resgatar da extrema pobreza cerca de 133.410 acreanos, que, segundo dados do Censo Demográfico do IBGE de 2010, corresponde a 18% da população atual do Estado. O plano do governador Tião Viana, orçado em cerca de 827 milhões, está dividido em três eixos de ações, que prevêem ações de transferência de renda através do programa Bolsa Família, ações de inclusão socioprodutiva e ações de acesso a serviços públicos nas áreas de saúde, educação, socioeducacional, inclusive para moradores de ruas, e segurança alimentar, entre outras. Esta semana, eu tive o prazer de acompanhar o governador Tião Viana numa reunião com a secretária executiva do Programa Brasil Sem Miséria, a doutora Ana Fonseca, que garantiu que o Acre pode contar não só com a parceria do Ministério do Desenvolvimento Social, mas também com a parceria de todos os ministérios envolvidos no Plano Brasil Sem Miséria. O governador Tião Viana trouxe aqui a sua equipe, que é competente e que apresentou um programa de grande valia, inclusive para a equipe do governo federal, que pôde ter contato com um programa que procura amarrar todas as pontas. A doutora Ana Fonseca fez uma referência de que não estava diante de um plano qualquer, mas de um plano completo, onde o Acre imagina e concebe o enfrentamento e a superação da extrema pobreza a partir daqueles eixos apontados pela presidenta Dilma no seu plano Brasil Sem Miséria. Ao longo dos dois mandatos do presidente Lula, mais de 32 milhões de pessoas saíram da situação de pobreza. E a presidenta Dilma, por sua vez, também assumiu como prioridade a redução ou até a extinção da miséria no país e tem implementado políticas públicas voltadas a esse objetivo. É na mesma direção que o nosso Estado vem trabalhando nos últimos 12 anos. Primeiro com o governador Jorge Viana, depois teve sequência com o governador Binho e atualmente com o governador Tião Viana, no sentido de melhorar a qualidade de vida da população, dando à população mais condições de vida e cidadania. É importante reforçar que, nesses 12 anos, o Estado do Acre conseguiu reduzir muito os índices de pobreza. O analfabetismo caiu de 26% e está hoje em torno de 12,5%. E estamos trabalhando para chegar a menos de 9% nos próximos 4 anos. A mortalidade infantil caiu de uma taxa de 43 por mil crianças nascidas e já está em torno de 17 crianças por mil crianças nascidas, o que é um índice absolutamente compatível com o índice nacional, já dentro das metas, inclusive, do milênio e da Organização das Nações Unidas. Foi um dado que o governador Tião Viana faz questão de ressaltar como prova de que as ações da saúde pública do Acre e de todos os esforços empreendidos pelo governo têm produzido resultados importantes. A pobreza não se limita à insuficiência de renda. Os brasileiros que compõem esse grupo têm menos acesso à energia elétrica, ao abastecimento de água, ao esgotamento sanitário e a banheiro em suas casas, por exemplo. É com vistas a cobrir o leque de carências que permeiam a vida dessas famílias que as políticas de governo estão sendo concebidas e implementadas. A definição de zoneamentos comunitários elaborados com a participação efetiva das comunidades pretende identificar suas prioridades em cada comunidade, otimizando os recursos disponíveis para obter melhores resultados. Algumas ações, o desenvolvimento nas áreas de infraestrutura viária e urbana, economia e produção sustentável e setor industrial com financiamento do BNDES, apoio a pequenos empreendimentos e à pequena produção, ampliando também o nível de escolarização desse público-alvo, apoio à formação de cooperativas, investimentos em saúde e saneamento, especialmente nos municípios mais necessitados, construção de cerca de 12.900 unidades habitacionais em sintonia com o programa Minha Casa Minha Vida, na sua segunda etapa, lançada pela presidente Dilma. Como parte desse programa Minha Casa Minha Vida, serão 10 mil casas em Rio Branco, 2.400 casas no interior e 500 outras casas para abrigar famílias que vivem hoje em áreas alagadiças ou áreas de risco. Construção do Leão de Energia Elétrica em direção ao Vale do Juruá, que é outra conquista importantíssima, porque todo o Vale do Juruá é atendido por energia elétrica gerada pela queima de combustível, o que é altamente nocivo ao meio ambiente. Então, tivemos já a garantia do Ministério das Minas e Energia de que vai ser iniciado o projeto de extensão do Leão, de tal maneira que a gente possa sonhar para, com um período daqui para 2014, de que o Vale do Juruá será atendido por linha de transmissão de energia, de tal maneira que a gente possa aposentar definitivamente as centrais elétricas que usam combustível e poluem fortemente o meio ambiente. Trata-se de um projeto estimado em 300 milhões de reais e que conta com total apoio do governo federal. Vale ressaltar que o governador Tião Viana, nesse seu programa Acre Sem Miséria, leva em conta todos os programas desenvolvidos pelos governos anteriores, tanto o governador Jorge Viana quanto o governador Binho. E ele fez uma reunião de todos os programas, de todos os investimentos, seja do Orçamento Geral da União, seja de financiamento do BNDES, seja de financiamento junto ao Banco Mundial, ou das transferências voluntárias do governo federal. Ele juntou todos esses programas, todos esses investimentos, porque, ao fim e ao cabo, o objetivo central é fazer com que esses investimentos signifique melhoria na qualidade de vida do nosso povo e possam estar em sintonia com o esforço da presidenta Dilma no sentido de diminuir a pobreza extrema e de gerar produção de alimentos e melhoria das condições de renda no nosso povo. Então, nesse sentido, a inclusão socioprodutiva tem uma atenção toda especial do governador Tião Viana e a gente está muito, muito, muito otimista. Entre os vários programas que o governador Tião Viana está levando muito a sério e está dando atenção especial, a gente pode destacar o programa de piscicultura. O seu programa de piscicultura é algo absolutamente inovador. É inovador por quê? Porque pega a cultura do povo de produção de peixe a partir dos seus tanques e seus açudes e entra a política pública dando reforço. Daqui para 2014, o projeto prevê a construção de 5 mil novos açudes e também se prevê a construção de uma indústria para a produção de ração, que é algo que chega muito caro no Acre, e na medida em que a gente possa baratear o preço da ração, a gente vai dar mais lucratividade ao piscicultor e também, no mesmo complexo industrial, se prevê a produção de alevinos, de tal maneira que os piscicultores possam ter acesso a esses alevinos gratuitamente ou a um preço simbólico, compatível com as suas condições de renda. E, por último, a indústria de filetagem, que é o grande objetivo desse programa de piscicultura. É aumentar a produção, que hoje está em torno de 4 a 5 mil toneladas por ano, fazer rapidamente essa produção chegar a 20 mil toneladas por ano e, fundamentalmente, a indústria de filetagem, que é preparar o nosso pescado para exportação, que vai ser inteiramente compatível com esse novo momento vivido pelo Acre a partir da construção da Interoceânica, que é a rodovia do Pacífico, que sai do Acre, corta todo o Peru e chega ao Oceano Pacífico rumo aos mercados asiáticos e à costa leste dos Estados Unidos. Então, esse momento vivido pelo governo do Acre é um momento muito especial e a gente está aqui para cumprimentar o governador Tião Viana por esse esforço todo empreendido no sentido de fazer com que a política da presidenta Dilma de combate à miséria e à fome, de fazer elevar a condição de vida e a condição de renda do nosso povo, ela aconteça também no estado do Acre em todas as dimensões. Então, como o governador Tião Viana está absolutamente sintonizado com a política da presidenta Dilma, eu só tenho que cumprimentá-lo e dizer que estamos aqui à disposição para ajudar no que for necessário e no que for possível, dentro dos limites de um mandato de senador da República, para que essas políticas verdadeiramente aconteçam e que o nosso Estado do Acre possa estar cada vez melhor e melhor preparado para dar uma condição de vida digna para o nosso povo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção. Agradeço apenhoradamente a todos que acompanharam pela TV Senado e pela Rádio Senado. Muito obrigado.